música tem tanta importância para mim como todos os sons têm na nossa vida.
Calou! Rook, há 25 anos a cuidar do seu ouvido.
É verdade, há 25 anos ou menos, cá estamos nós, somos a Clepsidra, aqui na Rádio Universidade de Coimbra. Clepsidra, um programa de formato do tipo conversas de café à mesa da rádio, um programa de portas abertas, em mangas de camisa, hoje para já com Filipe Sousa, Serafim Duarte, João Pedro Gonçalves, eu, à procura do indicativo, senão nem o pessoal da Ilha de Páscoa nos ouve, porque fazem questão, e foi o contrato que assinaram connosco, foi de passarmos sempre o indicativo. Para já, vamos abrir a via para o Serafim Duarte e dizer-lhe boa noite.
Olá, viva, boa noite.
E quanto ao sumário, vou agora dar uma chega, nós que temos batido tanto aqui no Serafim Duarte, não é o Filipe Sousa, boa noite. Bem disposto, estás com a boca cheia, pá.
Sabes que eu não tenho horas para jantar.
Mas parece que anda tudo em Portugal a virar para o Bloco de Esquerda, pá. Então agora querem atacar uma agência conceituada, respeitável, que só desceu 7 níveis em poucos meses à Caixa Geral de Depósito. A propósito, opa, uma agência que até se imita nos sistemas de exames em Portugal, que dá notas de A a lixo, de A a lixo, então pôs Portugal no lixo, isso faz, e ainda por cima não despejou, é que se despejasse esta coisa desaparecia. E agora as pessoas andam a dizer, o Presidente da Câmara de Lisboa logo, não, nós não pagamos mais para a Moody's. O pessoal não sabia que se pagava para a Moody's.
Isto é muito engraçado.
Agora a TAP também parece que não fala para...
9 milhões
que a Câmara de Lisboa pagava à Moody's.
Não. Paga. O conjunto das entidades portuguesas pagam 9 milhões por ano à Moody's.
Só? Pensava que era mais 9 milhões, isso nem um euro milhões é para condições.
Lá, 9 milhões dava para o Santana Lopes contratar 4 arquitetos e meio para não fazer nada.
Exatamente. E está-se a descobrir, olhem o Cavaco está na extrema esquerda, o Zé Manuel Durão Barroso finalmente a falar em nome da Europa, parece que o inglês e o francês
que ele falou.
Falou, mas para dizer.
Falar fala.
Quer dizer,
como dizia o outro. Ele fala, não o vejo é fazer nada.
Era o inglês do Salam Aleikum, era mais árabe aquilo. Salam Aleikum para aqui, Salam Aleikum para
acolá.
O Zé
Sócrates.
O Zé Sócrates, acho que nem fala, pá. Nem falava, mas fez uma obra jeitosa. Então, finalmente, contente, Serafim Duarte, porque todo o país está de acordo com o Bloco de Esquerda.
Eu tentei-vos dizer algumas coisas no programa passado que não quiseram ouvir.
Eu posso ir embora porque agora vamos ter o muro das lamentações.
Qual lamentações? Lamentações de quê? Eu tentei dizer-vos algumas coisas.
Não me deixam falar.
Na semana passada que vocês não quiseram ouvir. E portanto o que eu tenho a dizer é a continuação. E é a continuação com novos capítulos. Vejamos, passemos em revista o que é que está a passar.
Há uns tempos atrás. O problema da esquerda é saber qual é aquele que tem mais razão, não é?
Não adianta nada, quer dizer, não há nenhum ranking de razões. É importante é que nós analisemos isto com voz crítica.
Em que está em causa.
Mas eu não disse nada, em bom rigor.
É o rigor à verdade. Queres dizer que nos disseste alguma coisa que nós não sabíamos e que já não tínhamos dito pelo menos 3.220 vezes
sim,
antes?
Sim, disseram com certeza.
Sem
roupagem,
estilosa do Bloco.
Então sem roupagem nenhuma, porque eu não li em cartilha nenhuma, eu penso pela minha cabeça. Dizer três ou quatro coisitas, okay. Se conseguir, vamos lá ver.
Até baixamos
três
o microfone.
Ou quatro coisitas.
Um, dois, três, Serafim Duarte.
É curioso ver a reação desde os banqueiros até à classe política e aos empresários, maldizendo a sorte porque a Moody's ingrata e violenta atacou desmesuradamente de forma inconsequente e injustificada o Estado português e os bancos portugueses e as empresas portuguesas.
Provando que a Moody's não é do Bloco D. Não é do PSD.
Nota de rodapé. Pessoal, é preciso que a gente tenha memória. E há pouco tempo, ainda antes das eleições, quem criticava as empresas de rating, nomeadamente não só o Bloco, evidente nisto, foi, houve outras vozes, mas quem criticava era mandado calar e diziam: mas o que é que querem? Que, sim, claro, é bom que as pessoas não se esqueçam que as mesmas vozes que agora tanto gritam contra as injustiças diziam: mas o que é que querem? É o mercado a funcionar. Se as empresas de rating, isto não estava o PS no governo, se as empresas de rating cotam mal, é porque têm as suas razões. E, portanto, é o mercado a funcionar. E mais, diziam mais. Diziam que criticar as empresas de rating só servia, e de uma forma violenta, só servia para agudizar ainda mais os problemas. Porque, portanto, porque no fundo, é isto. Era, portanto, ir contra aquilo que são as leis do mercado. Os neoliberais portugueses são muito giros, são muito engraçados. Os neoliberais portugueses, desde os empresários aos ideólogos, nunca fizeram nada senão trabalhar em conselhos de administração de empresas.
Os empresários, refere-se a alguns grandes.
Não, eu refiro-me...
Os empresários portugueses sabem
nós temos
lá o que
dois
é isso.
Nós temos dois tipos de neoliberais.
Sabem lá o que é isso.
Nós temos dois tipos de neoliberais. Aqueles que são neoliberais de cartilha...
Os empresários portugueses sabem chamar comunistas aos opositores.
Sim, com certeza. Por isso mesmo é que eu estou a distinguir. Há dois tipos de neoliberais. Há os de cartilha, que leram o Milton Friedman e, portanto, e acham que, portanto, que perceberam a mensagem e, portanto, endoutrinados na deriva de destruição, de desregulação de tudo o que é regulação do mercado e, portanto, na ânsia de ver o mercado sem freios e sem limites e de estruturar e destruir tudo aquilo que é o Estado Social, esses nunca trabalharam, na verdadeira acessão da palavra. Esses têm lugares como carreiristas, a maior parte deles, uma boa parte deles. Alguns trabalharam. Alguns trabalharam no FMI, trabalharam no Banco Central Europeu, mas a maior parte trabalharam, a fazer de contas, trabalharam em conselhos de administração. Em conselhos de administração normalmente não trabalham, recebem os ordenados. E recebem os seus ordenados normalmente para fazer o quê? Aquilo que é a cartilha dos neoliberais: reduzir emprego, despedir trabalhadores, desregulamentar, para fazer subir as carteiras de ações na bolsa. Depois temos outro tipo de neoliberais
que conseguem fazer isto e ao mesmo tempo ter os votos.
Sim.
Daqueles a quem fazem isso.
Claro, claro. Depois temos outro tipo de neoliberais mais engraçados, que são os mais engraçados, que são alguns que votam à direita, se dizem de direita, querem que o mercado funcione, mas querem que o mercado funcione e não leram a cartilha. Não leram a cartilha e, portanto, quando o neoliberalismo lhes cai em cima, fechando-lhes as empresas, o comércio, na indústria, nos serviços, ai que del rei que é preciso a proteção do Estado. E o Estado não faz e não intervém. Ou seja, rapidamente, estes neoliberais de pacotilha se transformam em protecionistas e, portanto, em protecionistas e defensores de um Estado que deve regular. E, portanto, nesta a reação contra a Moody's é a mesma reação do pastor que, tendo um rebanho de ovelhas, decidiu pôr um lobo a guardar as ovelhas. E quando volta, tem uma série de ovelhas trucidadas, porque o lobo, obviamente, tem fome e, portanto, devorou-lhe uma série de... Ah, oh, malvado lobo, confiei em ti, papaste-me as ovelhas. Mas está na natureza do lobo papar as ovelhas. E, portanto, está na natureza da Moody's, fazer aquilo que faz.
Exato.
Que é, justamente, atacar, servir aquilo que são as empresas e os grandes fundos, mais do que empresas, interesses, grandes interesses das multinacionais financeiras, que têm investimento, que são os fundos de investimento, que têm a única atividade, não têm mais nenhuma atividade, a única atividade e objetivo que têm é colocar os seus fundos de investimento, rentabilizá-los o mais possível para distribuir lucro. E isso faz-se como? Isso faz-se atacando, ora países, ora empresas, portanto, especulando para fazer subir os juros, que é como quem diz fazer subir os lucros. E é assim que se consegue. De outra forma, também se consegue aquilo que está a acontecer em Portugal e na Grécia, que é a mesma cartilha que tem sido sempre, que eu disse, tentei dizer isso na última, apesar de vocês disseram que já toda a gente sabe, portanto, mas pelos vistos parece que não sabe, que é, desde a década de 60, no mínimo, que o FMI tem sempre, está tomado pela Troika, está tomado, aliás, por um cavalo de Troia, não é uma Troika, por um cavalo de Troia dos neoliberais, que impuseram a todos os países, todos, sem exceção, onde intervieram, a mesma receita, sem exceção nenhuma, é a destruição do Estado Social, tudo o que é cortes, portanto, cortes no governo, destruição do Estado Social para privatizar tudo aquilo que é possível privatizar, saúde, educação, segurança social, como as novas fronteiras do capital financeiro internacional e mundial, desregulamentação das leis laborais, para melhor despedir, para melhor acabar com os subsídios de emprego, criando situações de profundo, de crescimento grande de desemprego, e, portanto, privatização de tudo o que é possível privatizar, desde não só as empresas, mas como aquilo que está agora em mão, que é energia, a EDP, a Galp, a REN. Repare, alguém acredita que a Galp dá prejuízo? A EDP dá prejuízo? A REN dá prejuízo? Então, mas como é que é? Não, dão fabulosos lucros. Por isso mesmo é que têm que ser privatizadas.
Conseguiste passar, pronto, então parte da mensagem?
Eu não quero dizer mais nada, neste monólogo. Quer dizer muita coisa mais, mas não quero falar sobre isso.
Mas hoje conseguiste passar parte da mensagem.
Hoje consegui passar.
É que eu queria dizer que, e mais uma vez, que também não digo muito com muitas coisas diferentes, até porque isto não há muito a dizer, que o centro disto tudo tem que estar precisamente na mensagem. Não é por acaso que esta conquista do capital e moral internacional segue a par da conquista dos meios de comunicação de massas. Não é? E aí é que está o velho problema. Isso é o velho problema. Isso é o velho problema, porque aí se faz um bloco de esquerda mau ou bom, aí se faz um PS de esquerda bom ou mau, aí se faz. Não, não é também. Não é também, Serafim. Não é também.
Sabes bem que eu tenho uma divergência.
Não é também, Serafim.
Só em parte. Só em parte
o teu problema é um problema de mensagem. Pois, e o problema que existe é, para já, um problema de definição. De saber bem as coisas, de conhecer os bois pelos nomes. Aqui chegou o Pinheiro também, neste momento, e estabilizou isto aqui um bocado, como sempre. Mas é sobretudo um problema de mensagem que nós temos aqui, de controle da mensagem. Controle das mentes através.
Essa é uma parte.
Não é uma parte, é a totalidade. Porquê é que achas que o Pinheiro, por exemplo, passa a sua vida atrás do Sporting, atrás do Benfica, atrás do Porto, por esse mundo fora? Por isso, simplesmente porque existe um exército de jornalistas e de indivíduos a fazerem barulho nas rádios, nas televisões, nos jornais, e pronto, a pessoa tem que se sentir integrada. E, portanto, as pessoas em partidos como o Bloco, como o PC, se calhar não se sentem integrados, não se sentem na multidão. Assim estão bem com os donos do mundo, porque são os donos das televisões, dos concursos, estão do lado dos Berlusconis deste mundo, dos Ted Turner, etc, etc. Mas enquanto a esquerda...
Murdoch,
enquanto as pessoas não perceberem isso, vai ser muito difícil. Mas, entretanto, ainda vamos aos nacionalismos, como nós estamos a ver agora. Portugal está a fazer uma coisa interessante, que é atacar a Moody's. Estamos a atacar a Moody's. Para já, 9 milhões de contos que estão em risco da Moody's.
Está a beliscar com os biscoizitos eletrizantes.
E depois há aquela campanha no Facebook. Eu junto aqui a minha voz também. Aquela campanha para entupir a Moody's. Essa é uma...
Não é um mero entupimento.
É uma estratégia inteligente. É uma estratégia inteligente. Olha, eu, por exemplo, hoje tentei jogar no Euro Milhões às 4 da tarde e não consegui.
Às 2 disse que era só para o próximo concurso.
Não consegui. Portanto, isto funciona mesmo. Cerca de 3 mil a Moody's terá um melhor que irá aos 3.500. 3 mil pessoas em simultâneo no site da Moody's.
Estão-se a
abrem ao lado.
Estão-se a borrifar.
Estão.
Cá
Oh, Serafim, é esse o teu problema. Estão-se a borrifar. Esse não vale a pena.
Façam.
É como Timor, não valia a pena. Não valeu a pena porque não sou independente. Não
Pedro,
estas coisas.
Não vale a pena. Por aí não vale a pena. Deixa-me ignorar o que tem sido. As Moody's todas.
Deixa-me só mandar aqui.
As Moody's têm feito. E o FMI tem feito ao longo destes últimos 30, 40 anos.
Mas isso eu disse antes.
Em todo lado, que arrasou e provocou milhões e milhões e milhões de vítimas.
Claro, é terrorismo.
De fome, não estou a falar.
Mas eu, a pergunta não foi esta.
E dizer que agora vamos entupir a Moody's e vai-se arrepiar.
Olha lá,
fica,
olha lá, não, a questão não é essa.
Oh, Serafim,
a questão não é essa. Oh, Serafim, a questão não é essa. A questão não é essa. É se tu não estás contente em ter Cavaco Silva do lado do Bloco de Esquerda, José Manuel Durão Barroso, etc, etc. E tu não respondes, não estás contente.
João Pedro, vamos então ao Filipe. Deixa-me só esclarecer aqui o Serafim de um pequeno detalhe. Não é entupir a Moody's. É que o facto de tu entupires a Moody's significa que se tu gerares o suficiente tráfego, lhes vais mandar não só o site abaixo, como vais influenciar as trocas de e-mails e de comunicação interna e todas as bases de dados que tu tens lá.
Ah, e que eles já não sabem como é que é depois. Não sabem depois como é que é onde classificar a.
Então
a
não
divida,
fazem nada. Ficamos na posição do Bloco de Esquerda a ver se há aí uns licenciados com dois doutoramentos para mandar para a Europa.
Eu acho isso. Desculpem que vos diga com toda a sinceridade. Fediver anedótico.
Não, pés.
Eu acredito que tu não sejas infoscluído. Tu sabes qual é que é a influência que tu tens de mandar no sistema informático abaixo.
Ao fim de 40 anos, os portugueses, espertos como o alho, descobriram que mandavam o site da Moody's.
O Serafim descobre, mas é 3 anos depois sempre.
E vão fazer implodir a Moody's. É para aqui, santa
Oh, Serafim, pronto, terminou o teu tempo de antena.
Deixa-me que te faça uma pergunta muito simples. Tu sabes qual é que é? Sabes qual é que é a importância hoje em dia da informática?
Chegaste agora, tem calma, estão a fazer-me sinais.
Se tu não tiveres em bom funcionamento.
Santa ingenuidade.
Desculpa lá.
Não, exatamente. Pronto, não há hipótese. Tá, eu nem sei para que é que vou. Que vocês gritam.
Uma pergunta, a Moody's vai mudar uma vírgula que seja nas suas políticas também.
Vai, sim, senhora. Vai,
vocês são doidos.
Vai, sim, senhora. Se atacarem, onde dói, nomeadamente.
Onde dói, dá-lhe no site.
Não é o site, ouve com atenção o que as pessoas te dizem. Tu estás sempre a reclamar que não te ouvem. Ouve com atenção. Estamos a falar, comunicação externa da Moody's. Se te mandarem tudo o que é o teu sistema informático, estamos a falar da página e dos e-mails, se te mandarem isso abaixo, onde é que a Moody's vai conseguir comunicar? É telemóvel?
Sabe qual
Não, é que o Serafim ainda não ouviu falar em crises informáticas.
Não,
Serafim, tu precisavas, de que se umas orelhas no umbigo, que é para tu dizer a ti próprio.
Eu sou burro.
Em alguns aspectos, deixa lá transmitir a minha sinceridade.
Só dizer-te assim.
Mas ninguém pôs isto no centro. Tu é que estás a pôr isto no centro. És um radical nesse aspecto. Não, isto é algumas cócegas que se fazem, naturalmente, ninguém diz. Ah, bom. Então, mas estávamos à espera de quê? De radicalização.
Que vocês quiserem. Tá
ah,
bem?
É? Pronto. Tu não fazes nada?
Eu não.
Pronto, está bem. Eu vou trabalhando todos
os dias. Sites, não.
Eu também não.
Uma borrifar para o site.
Pronto. Pinheiro, boa noite.
Olá. Para já folgo em ver que o Serafim continua
infoscluído.
Adepto do laranja, o que é um bom sinal.
Exato.
Pronto, primeiro sim.
Convidado para o governo de Passos Coelho, não sabes?
Não, ainda está a tempo, o governo ainda não está nem a 10%, só tem secretários de Estado.
Não há mais
ministros...
um secretário de Estado para príncipe?
Peraí, não, ainda só tem secretários de Estado, ministros e chefes de gabinete e pouco mais.
Adjuntos.
Eles nesta onda procurar uma certa unanimidade e precisam de alguém do Bloco.
Ainda há muita gente.
Estão a hesitar entre o Bloco e o PC, mas parece que o candidato favorito é mesmo do.
Está tudo por nomear, João. Atenção, está tudo por nomear. Ainda não foi nomeado ninguém. Toda a gente que está neste momento abaixo dos secretários de Estado, são ainda pessoas do Partido Socialista, portanto não tenho conhecimento de ter sido nomeado alguém abaixo de membros do governo. Agora, eu tenho que fazer aqui
Estão a fazer a lista.
Devem estar a fazer,
a lista e o ranking.
Eu tenho que fazer aqui justiça ao Serafim.
Exato.
Tenho que fazer.
Ora, vamos lá ver.
Vamos lá.
Olha, eles mandaram um soundbite.
Vou mandar um soundbite e uma laracha. Não é uma intervenção de fundo, porque não tenho a capacidade de Serafim, como é óbvio. Mas tenho que estar de acordo com
Opa, ele. Estás a ver estas isto aproximações? É bloco PSD, pá.
Não, isto é uma coligação momentânea, espontânea. Mas o Serafim revela um grande realismo quando diz que isto é absolutamente patético. não é?
O ataque à Moody's.
A única coisa que vi de jeito foi o Alberto João Jardim dizer: o Moody's não entra cá mais.
Nem Moody's nem chinês.
Esses auditores da Moody's não entram cá mais na administração.
Isso é uma dívida concreta.
Isso é uma concreta.
Acabou. Não pagamos, acabou.
Não pagamos, ninguém entra mais. Agora, andar a brincar aos lixos e aos sites e não sei o quê. Mais patético que isso, só este inquérito da Procuradoria-Geral à Moody's. Porque eu acho que a Moody's está-se bem nas tintas.
Não é patético, é a única forma que tu tens, porque tu não tens um órgão internacional.
Vocês imaginam quantos inquéritos é que a Moody's e as outras tiveram ao longo dos últimos 40 anos?
Serafim.
E o que é que fizeram?
Serafim, a questão não é essa.
Agora é o Pinheiro. Vamos lá, está a apoiar e tudo.
Pinheiro, deixa-me só dizer-te uma coisa muito rápida, que é, tu neste momento não tens um organismo internacional a quem possas dirigir uma queixa. A única hipótese que tu tens é fazer uma queixa no Ministério Público. É a única.
Mas é a única.
Por isso acredito que sendo a única.
Não tem efeito nenhum, mas,
exato,
não,
mas é a única forma.
Tem efeito zero.
Não tem efeito zero.
Eu também acho que era preciso mais.
É a única coisa.
O que eu acho que Portugal devia fazer era como o Bloco de Esquerda, que apareceu, por exemplo, num jornal sistematicamente em que não tinha candidatos em vários distritos, e eles: não, não vale a pena nós afrontarmos isto. Eles dizem isso, mas foi por lapso. Certeza. E nem se queixaram sequer que esse jornal de grande circulação nacional, e que é o primeiro jornal que o Serafim abre de todas as manhãs, com tradições das coisas.
24 horas não fechou?
Não era o 24.
A Procuradoria,
não vale a pena. E a Moody's também não vale a pena fazer nada. Não.
A Procuradoria.
Não, porque eles são fortes.
A Procuradoria, dás-me licença.
Nem falar com eles. Nem falar com a Troika também.
Eu não consigo. Eu vou deixar o Pinheiro dizer. Eu já vos explico.
Isto devem ser as Golden Shares aqui do Filipe e do Serafim.
Que eu que sou moderador. Moderador, que era bom.
Aqui o Mário Crespo aqui do sítio.
É o único moderado aqui do sítio, é o Serafim.
Tanto quanto eu sei, a Procuradoria só tem competência para
investigar
território nacional. Tanto quanto eu sei, a Moody's não tem cá nenhum escritório.
Nós não vamos invadir a América.
Dás-me licença. A Moody's não tem cá nenhum escritório.
Mas tem cá interesses?
Pronto. Tem interesse, mas não tem escritório nem representante legal cá em Portugal. Ainda que se apanhássemos cá um tipo da Moody's,
leste o texto da queixa.
Deixa-me lá acabar.
Mas leste.
Deixa-me.
Era pegar-lhe uma borracheira de vinho.
Apanhado aqui um tipo de
amigo. Leste o texto.
Deixa-me terminar.
Diz-me só sim ou não.
Agora o Moody's.
É que o leste é bom.
Ok. Mas já lá vamos. Apanhado um tipo da Moody's cá em Portugal. A única coisa que vejo é que ele fosse tão criminoso, e houvesse matéria penal para o acusar.
Não, era muito melhor arranjar-lhe uma empregada de hotel.
Não me deixas terminar, Zé.
Uma empregada de hotel e estava resolvido.
Uma residencial no Saldanha.
Não consigo terminar uma ideia, nada. Pronto. Então, o que ele podia fazer, eventualmente.
O André era guinense, um crime. Podia ser guinense também, não é?
O que ele podia fazer. O que ele eventualmente podia fazer era um crime em território nacional, e nós podíamos, eventualmente, caso ele fugisse, emitir um mandato de captura. A que eu compararia igual àquele que o Gaddafi fez quando o Bin Laden esteve lá na Líbia e ele emitiu um mandato internacional de captura para o Bin Laden, não é? Quer dizer, nós estamos aqui a brincar às casinhas. Quer dizer, isto, a Moody's são. Por muito custo aqui ao Serafim, e já debatemos isto aqui muitas vezes, são as regras do mercado. Temos a Moody's...
são as regras do mercado, exatamente.
São, pois o problema é esse. Standard & Poor's, etc. E esta ideia peregrina de vir fazer agora, aqui à pressa, uma agência de notação europeia, que, enfim, não carregue tanto nos problemas financeiros da Europa.
Não, tempo que isso fala.
Mas venha atacar, enfim, os interesses americanos.
Quem é que fala há tanto tempo?
Há muito tempo que se fala.
Quem é que fala tanto tempo?
Pá, nem que seja pelo menos.
Tu sabes quem é que falou primeiro?
Mas tu. Pronto, agora vamos quem é que pôs o ovo. A mim interessa-me se é o ovo.
E quando falou, não teve eco nenhum.
Não, é que uma agência. Não,
e que é que se fala?
Então não vale nada, porque uma agência de notação leva algum tempo a ter alguma credibilidade no mercado, até que a sua opinião.
E não resolve absolutamente.
E portanto, se começares em 2020.
Sim, vamos sair daqui aos abraços e aos beijinhos.
Não, mas eu explico.
Porque
estamos de acordo
com estas iniciativas. Isto é absolutamente ridículo.
Só estamos de acordo.
Nós ontem vimos, deixa-me só dizer uma coisa.
Okay. Estou de acordo em tudo.
A coisa que mais me impressionou, é lá que a Câmara de Sintra seja lixo, já nós sabíamos que aquilo é tudo um lixo. Que a Câmara de Lisboa tinha dívida até à sede de Braga, também sabíamos, e portanto, tudo isso. Agora, tudo.
Mas vai poupar.
A CP, etc, etc, etc. O Estado português, a dívida soberana. Havia os bancos, sabíamos que estávamos em grave dificuldade. Agora, havia aquela ideia que a Caixa. Era, enfim, o oásis no meio desta desgraça toda. Era o banco que tinha e que podia fomentar. Pois,
apesar
mas, mas é lixo também, João.
É lixo,
o problema está aí.
Mas qual é
o visto frasquilho?
Pois, é que a caixa,
o frasquilho?
A caixa é lixo também.
Mas é lixo e porquê?
Porque é lixo.
Porque a Moody's resolveu. Porque a Moody's disse que era. A Moody's ainda hoje não está desmentido. Faria de Oliveira diz, a Moody's tinha-nos no top de classificação.
Oh, João,
há mais. Quando tínhamos uma relação, e ele dá a relação, uma relação muito mais frágil, muito mais instável.
O problema é este.
Sim, mas tens que ler o discurso todo. Mesmo Faria de Oliveira e outros Farias de Oliveira.
Mas tu ouviste Faria de Oliveira.
Quando se criticou, claro. As empresas de rating disseram: estejam calados.
Mas o que é que isto tem a ver?
Não os critiquem.
Mas o que é que isto tem a ver com o que eu disse? Mas só ouviste Faria de Oliveira.
Não é todos. Foram todos. Disse todos.
Claro que foram todos. Lembras-te como é que eu comecei? Se estavas contente por esta gente estar com o Bloco de Esquerda agora?
Não tem nada.
Foi assim que eu comecei.
Não, mas isto não é assim tão simples.
Dizer uma coisa.
Não é assim tão simples.
Há um artigo da nossa.
Mas é mentira que a Caixa estivesse bem classificada pela Moody's. Quando estaria como está agora, ou pior? Isso não é possível. Desculpa lá, responde. É ou não é possível?
Mas não é possível o quê?
É evidente que não é possível nada. Então a Caixa está mal.
Isso é um disparate.
Ouço.
Então a Moody's tem razão.
Claro que sim.
Posso explicar?
Ah, pronto.
Posso explicar?
Claro, Cidra, em primeira mão, a Moody's tem razão.
Tem razão.
Quem se mete nas mãos da Moody's, que se lixa.
Obviamente.
Ora, agora Portugal, como virgem desflorada, não? Então andou a gastar à tripa forra. A Moody's tem razão, lixo.
Não. Posso dizer.
Tem razão,
posso citar uma coisa. Posso só citar uma coisa. Houve uma reação.
Mas tens alguma coisa para dizer hoje? Diz lá.
Já disse várias. E vocês digo coisas interessantes, vocês interrompem logo e nem deixam concluir.
Pois é
sim, é normal. É sempre assim.
É verdade.
Eu trago o debate de coisas e vocês depois não têm.
Olha, fica
o ali o Filipe já tive que ouvir falar no discurso não sei de quem, mas não sei o quê, de cada coisa que eu digo, tem que se interromper para dizer alguma coisa. É assim. O Financial Times diz o seguinte: houve uma reação corporativa, ainda bem para nós, o BCE disse que não ia acatar as indicações da Moody's e, portanto, continuava a financiar os bancos portugueses e o Estado português. Ok?
Isso são coisas que já faz. A Europa a enfrentar a Moody's. O que é que isso prejudica?
Estás a ver como eu não consigo terminar tudo o que eu digo, tu deixas fazer um comentário. Significa que é interessante. Então é assim. Vamos começar do início. Desde abril de 2010, que só há uma entidade internacional que financia os bancos portugueses e o Estado português, jamais ninguém financia.
É o Banco Europeu.
Banco Central Europeu.
Exato.
Ok? Pronto. E o Banco Central Europeu não fez nada mais nem menos do que aquilo que já faz desde abril de 2010, que é não acatar as indicações da Moody's que lhes dá para o mercado todo, dizendo, atenção, Portugal é de duvidosa credibilidade no sentido de pagar aquilo que vocês investirem lá ou emprestarem. E o Banco Central continuou e disse, não vamos acatar, e a reação dos Estados a nível europeu foi, pronto, de solidariedade com Portugal, etc, etc. Mas o que é facto é que o editorial do Financial Times dizia duas coisas interessantes. Isto a Moody's não ajuda nada, nem a Europa nem Portugal, por duas razões. Primeiro, porque normalmente o que a Moody's diz vai verificar-se. Ponto número um. Segundo, a Moody's acerta sempre. E portanto,
quando há necessidade de financiamento,
portanto,
claro.
Não, a Moody's tem acertado sempre. Não ajuda.
Aliás, está à vista.
Portanto,
está à vista em 2008, quando, na crise.
Quando o Ricardo Salgado Bessa diz o seguinte:
vamos lá ver o valor das palavras. Isto até fica bem em frase. A Moody's tem acertado sempre.
O Ricardo Salgado Bessa tem acertado sorteiro no navio Portugal. Atenção.
Claro, trata-se de uma guerra. Trata-se de uma guerra.
Muito certeiro num navio chamado Portugal.
Então posso dizer.
Não, agora é o Filipe Sousa. E o seu texto.
Estou de acordo. Vamos ao Filipe.
Eu gostava de dizer uma coisa muito simples. Para já, houve um senhor. Não, um senhor do PSD. Está-me a falhar o primeiro nome, sei o último, Frasquilho. Que disse uma coisa muito engraçada, que acha curioso que em vésperas de se ir a. De se ir a, não sei se é ir a leilão, vá, está-me a falhar mais uma vez o
oferta
termo.
De dívida sobre
exatamente. É. Que há sempre um parecer da Moody's e
como
das
é lógico,
outras.
Para embaratecer.
É pronto. Papel.
Exatamente.
É isso,
agora, para embaratecer a coisa.
Agora,
e para...
agora vamos ver uma situação que eu acho curiosa e que tem a ver um bocadinho com a impunidade a que estas agências de rating estão sujeitas. Vocês lembram-se porque é que. Qual é que foi o início da crise na Grécia? Vocês lembram-se como é que se descobriu que a Grécia estava na situação em que estava? Houve uma agência de rating, a Goldman Sachs, que andou durante não sei quanto tempo a maquinar tudo o que eram contas gregas. E estava tudo espetacular. De repente descobre-se que aquilo estava um buraco do tamanho do mundo. O que é incrível, porque num país que tem subsídios até para se assoar, não percebo como é que aquilo está no estado calamitoso em que se encontra. Depois temos a questão de, a seguir à crise da Grécia, vem a questão da Irlanda. A Irlanda diz que não é a Grécia. Depois vem a crise de Portugal. Portugal diz que não é a Grécia nem a Irlanda. Agora temos a Espanha a dizer que não é Portugal. Portanto, nós estamos a assistir...
É um efeito cascata.
Estamos a assistir a Moody's a amarrar um calhau às pernas destes países, a mandá-lo por um penhasco, e temos... Primeiro vai a Grécia, depois vai a Irlanda, depois vai a Portugal.
Será que é
e Moody's? Estão todos a agarrar-se uns aos outros, e agora está a Espanha, com Portugal agarrado ao fundilho das calças, a dizer não. Nós somos diferentes, mas a Moody's está a ver se consegue empurrar esta série de países. Depois temos a questão
Filipe,
que
tem essa história da cabala da Moody's contra Portugal e Grécia.
Não é contra Portugal e Grécia.
Não é Portugal e Grécia.
Estamos a falar de uma questão europeia.
Nem contra a Europa.
Meu caro, tu tens.
Não, a Moody's tem
uma questão.
Tem o seu prestígio. Faz esta avaliação.
Oh, desculpa lá a crítica.
Mas temos ser honestos com isto.
Mas estás inclusivamente.
Então pergunto isto de outra maneira. O que é que mudou?
A Grécia enterrou-se a si própria.
O que é que mudou? O que é que mudou? Para que a Moody's...
Vamos aos números, vamos à riqueza.
O que é que mudou para que a Moody's tenha descido de repente 4 níveis?
A Moody's
já
classificou mal a Alemanha, ou já classificou mal a Noruega, ou a Suécia, ou a Dinamarca, ou por aí fora. Quer dizer, vamos ser honestos.
Tu tens de ir buscar quem está mais a jeito.
É evidente.
E aquilo que tu vês é que à medida que eles vão puxando... Vai-se agravando
isto. A aparecer. O Filipe, se tu quiser comprar dívida, podes comprá-la. O que a Moody's está a dizer, simplesmente, com estas classificações, é assim. Há mercados, há investidores, há credores internacionais, desde estados, bancos, financeiros, etc, etc. E a Moody's aconselha as pessoas e baixa e classifica a capacidade de pagamento dessas pessoas. Sim. E dizes, a investir em Portugal neste momento é um risco muito elevado porque as empresas tais, o Estado, as autarquias, etc, são lixo.
Mas
seja,
tu tens...
não têm capacidade de pagar a
mas
dívida
tu tens
que
a noção...
e que já contraíram.
Mas tu tens a noção que o facto da Moody's dizer isso faz com que a situação piore?
Não, isso faz com que as pessoas desconfiem, porque se tu fores comprar ações e o teu gestor de conta disser assim, não invista nisto porque isto vai dar barraca,
o teu problema,
tu não vais investir
o teu problema aqui.
Esse é que é o problema.
O teu problema é que isto é puramente especulativo.
É muito simples,
e o facto da Moody's dizer...
O nosso juro das nossas dívidas anda nos quê? Nos 17? A última vez que eu vi andava nos 17.
A última vez que foi nos 15.
Uma loucura, 15. Eu vi 17.
Eu ainda me lembro do ministro a dizer que se isto chegava aos 7% era o caos.
Estamos nos 17.
Posso explicar?
O teu microfone não está muito bom, mas também tem sofrido aí umas investidas da Moody's.
Primeiro. O que o Filipe Santos disse, foi aquilo que eu já aqui disse várias vezes.
E eu também.
Eu disse muito bem.
Menos o
que muito bem.
Menos
disse assim,
eu não digo.
Eu disse.
Eu não digo.
Disse uma coisa que eu acho engraçada.
É quase uma linha editorial da Clepsidra.
Eu não sou sequer economista e que percebo pouco de economia. Disse aqui há tempos.
Mas há quem perceba.
Que justamente o que estava a acontecer é que o capital especulativo financeiro estava a pescar à linha.
Claro.
País a país e sobretudo no elo mais fraco que é a Europa do Sul.
Estás de acordo com este dinheiro?
Não disse nada. Porque era a linha. Começou pela Grécia, foi à Irlanda, veio. Foi à Grécia, foi à Irlanda, foi a Portugal, ameaçou a Espanha, a Itália e a Bélgica. São os elos mais fracos da cadeia. E disse também que, eu tive a ocasião aqui de dizer também duas, três coisas que disse. Que agora toda a gente também, não é por causa, nem sequer fui eu que as inventei, diga-se de passagem. Não é? Mas fiz eco desse pensamento crítico e alternativo que não tinha eco nenhum e que agora toda a gente vem encher. Que é o quê? A ideia de. Primeiro, a ideia de uma empresa de rating europeia. Adiantámos isso, nomeadamente o Bloco de Esquerda, há muito tempo que levantou essa questão. Não querem pensar. Eu vou dizer, na minha opinião, não resolve o problema. Não resolve o problema.
Se a Europa não quiser as coisas como
com não. conta, peso e medida.
Eu já digo
claro,
porque é que não resolve o problema.
A Europa conseguiu fazer uma moeda única, não conseguiu fazer uma agência de rating.
Eu digo porque
é qualquer coisa de impensável, não é?
Não resolve o problema, mas.
Claro que
mas
não. O ideal não era, vivermos sem num mundo sem agências de rating. Ora, deste
não
tipo.
Não resolve o problema,
mas,
porque o problema reside na globalização.
São árbitros.
Posso acabar uma ideia? Pronto.
Mas tens uma ideia, diz lá então uma ideia.
Não resolve o problema, assim fica difícil ter uma ideia.
Sim, diz lá.
Não resolve o problema porque o problema é a globalização dos mercados financeiros. E as Moody's e as Golden Sachs e as Spurs and Bonds, não sei o quê, as DBNs e as chinesas e canadianas e o cara.
E a RTP fazem parte. Chorada, a RTP.
Essas empresas de rating todas.
A RTP já está lá há muito tempo.
Mas só agora, que eles dizem que é lixo, a RTP.
Posso acabar a ideia? Fazem parte. Essas empresas de rating fazem parte.
Estamos de acordo pleno.
Muito antes que a Moody's.
Acho que o Serafim não está.
Desculpa, a gente já tinha dito que a RTP era lixo antes da Moody's. Portanto, a Moody's
tem razão.
Muito antes.
Uns 5 anos antes, pá, pelo menos.
Essas empresas de rating.
Menos o Serafim.
Essas empresas de rating fazem parte do funcionamento da globalização dos mercados financeiros. E, portanto, não
fazer uma pergunta.
Não pode esperar aí, deixa eu completar uma ideia, pá.
Disse aqui também que a solução. E até fui acusado de estar a defender o federalismo. Disse, era preciso que fosse emitida os chamados eurobonds, ou seja, as dívida pública no espaço europeu. A única forma de atacar a crise era os países mais ricos e mais
ruídos, a Europa deixar-se de prevista
absorverem e, portanto, ter um verdadeiro orçamento europeu. Até foste tu, João Pedro, que disseste, estás a defender o federalismo. Então agora o Bloco é federalista. Eu não estou a falar para o Bloco, estou a falar para o Serafim. Sou eu que estou a falar. Não é o Bloco que está a falar, sou eu que estou a falar. E eu pergunto assim: mas olhem lá, mas qual federalismo? Mas existe alguma soberania nacional? Portugal tem alguma soberania nacional? Mas qual é a soberania nacional que Portugal tem? Zero, absolutamente nenhuma. Os governos, há muito tempo, e particularmente os últimos, são marionetes nas mãos dos especuladores financeiros. São eles e do FMI que determinam as políticas. Eles apenas são executantes de uma cartilha que não é escrita por eles. E, portanto, mas quem é que tem ilusões?
E depois há coisas que marcam, exatamente.
Isto é realismo, isto não é radicalismo, isto é realismo.
E como é que tu transmites? As pessoas já se perderam. Isto é rádio.
Terceira questão, diz o Pinheiro.
Isto não é assim.
A Moody's faz o que os clientes determinam.
Não,
obviamente, tem os seus clientes e tem que orientar os investimentos.
Com certeza.
Obviamente, pois com certeza. E por isso mesmo é que a Moody's ataca onde tem que atacar, onde há fragilidades. Aumenta a dívida, aumenta os juros de dívida, porque isso significa aumentar
agora que eu vou fazer o advogado do diabo. Serafim.
Pagar a 30%,
desculpa,
a 30%.
Eu tenho que fazer de advogado do diabo, que está muito unânime.
Serafim,
faz-me lembrar um anúncio que anda para aí. Se tu tivesses que aconselhar os teus clientes em um país a investir, aconselhavas Portugal?
Claro.
Vamos lá ver.
Neste momento,
desta vez tenho que fazer de advogado do diabo. Tem que ser.
Neste momento, Portugal é um bom investimento.
Até na BBC se diz.
Portugal é um bom investimento.
Menos a Moody's.
Não é? Então juros de 13, 15% não é um bom investimento? Estás a brincar comigo? Estás a brincar comigo, com certeza. É evidente que é um bom investimento.
Se conseguiste pagar.
Pois, com certeza.
E se não conseguiste pagar?
Se não conseguiste pagar, vem a segunda parte. A segunda parte do papel da Moody's, que tem que ser lido isto coerentemente, que é assim, se der para o torto, o grande capital financeiro especulativo lucra sempre. Porquê? Porque os governos, é essa a tática do FMI, encostar os governos à parede e os povos à resignação total e fazer tábua rasa. Tábua rasa da economia, o que é que é? É... fazer aquilo são oportunidades soberanas de ouro para a agenda dos bois de Chicago e do neoliberalismo, que é tábua rasa na economia e destruição total do Estado Social. Privatização de tudo, literalmente tudo. Quando eu digo tudo, é mesmo tudo. E quem é que vem privatizar? Quem é? Não é o Belmiro de Azevedo, nem é o Amorim. São as grandes empresas, os grandes interesses financeiros internacionais que vêm comer como têm comida em todo lado. Como comeram desde a América do Sul, desde a Argentina, desde o Chile mais antigo, da Bolívia, desde a Tailândia, os tigres da
Malásia. Ok, vamos passar então ao António Pinheiro.
Etc.
Sim, senhor.
A China, até na própria China e na ex-União Soviética e na Rússia.
Também se come.
Não, aqui, comeram mais.
estamos de acordo em quase tudo.
O capitalismo, mas permitiu coisas tão importantes para a humanidade como o Abramovich e o Chelsea, e o Zé Mourinho.
Claro. Portanto, divergimos aqui algumas coisas, mas já concordámos todos em algumas.
E até mesmo este jovem.
É que a gente a conversar. A conversar.
Se não fosse o Yeltsin e a destruição,
não havia Chelsea. Já viste como é que é as coisas? Se não fosse o Yeltsin, não havia Chelsea.
Se não fosse o Yeltsin e se não fosse a predação sobre a economia russa, como foi de uma forma feroz e violentíssima, nunca haveria um Abramovich e um Chelsea.
Exato, um Mourinho e Vilas Boas.
Se nós formos ao fundo das questões, há aqui pontos em que estamos em de acordo e outros não, não é?
Diz lá bem as coisas interessantes.
Não, Sintra, estamos de acordo que é lixo, e a RTP também sabemos que é lixo, que nunca gerou receitas capazes de pagar a sua dívida. E portanto, a
Moody's. E os gestores portugueses também são lixo.
Eu também tenho aqui umas perguntas.
Um país que não tem gestores, que tem, em vez de gestores, tem os ladrões, logicamente que a Moody's não pode apoiar. Pronto, desta vez estou mesmo do lado do diabo.
Por exemplo, há quanto tempo existem agências de rating? Estes termos vão entrando na nossa vida conforme as conjunturas.
Desde capital globalizado.
Aos anos, já tens barbas.
Quando eu era pequeno não se falava disso.
Pois, agora fala, porque estamos a atravessar um complicado.
Aliás, no meu tempo só se falava dos Moody's.
A Moody's e a Standards & Poor's e essa malta toda existiam há anos e sempre fizeram o seu papel e nunca ninguém andou atrás deles.
Não, em Portugal. Não tinham vindo comer a Portugal.
Não, nem em Portugal, nem na Europa.
Nos preocupávamos com isso.
Nem na Europa.
Claro, andaram a comer na América do Sul. Andaram a comer na Ásia, andaram a comer na Rússia. Agora chegou a vez de Portugal na Europa. Pois, com certeza.
Porquê?
Porque é a nova fronteira.
Porque a nossa economia não está a crescer.
E aquilo que
os
neoliberais chamam.
O Brasil está a crescer.
Qual a crescer?
Está a crescer. Está a crescer. Está a crescer. Sabes quanto é que está a crescer a Turquia? Eu vou-te dizer. Que é um país que quer aderir à União Europeia. Sabes quanto é que está a crescer a Turquia?
Sabes como é que se faz o crescimento?
Está a crescer à taxa de 11%.
Sabes como é que se faz o crescimento?
Não vamos
crescer. Sabes o que é crescimento económico? Sabes como é que se faz o crescimento? Ah, mas eu explico. Sabes como é que se faz o crescimento?
São números.
Sabes como é que se faz o crescimento? Faz o crescimento na China. Olha, fez o crescimento na.
Posso terminar?
Não, mas não fales. Isto não é uma coisa balofa. O que é o crescimento?
Dá-me licença.
A tese da intervenção.
Não há rating baixo na Turquia. Há rating alto na Turquia. Toda a gente aposta na Turquia. Está a crescer
11%. Não quer saber o que é o crescimento.
Já lá vamos.
O que é isto do crescimento?
Deixa-me lá dizer um soundbite. Depois,
se privatizares as águas, privatizares o que resta da REN, da GALP, há crescimento.
Para mal dos nossos pecados, já não conseguimos privatizar nada, porque a Moody's
já disse que é tudo lixo, não vale a pena.
Concordando, não
privatizamos as obras da chuva.
É lógico.
Pagas a água ao custo de mercado, pagas o transporte ao custo de mercado, e vais ver que há crescimento. O problema é que não vai deixar de crescer.
Vamos agora deixar o Pinheiro desenvolver uma ideia.
Uma ideia.
Os pobres morrem à fome, e a classe média
é mais. Espera aí, uma ideia agora para o Pinheiro.
A pergunta é esta.
Ora, já tens
com a energia, com que tu estás. Sim.
Mas tens uma ideia?
Tenho.
Pronto.
Tenho várias. Vocês nunca me deixam terminar.
Vá lá.
Com a energia que tens, com o discurso que tens, aprofundado,
sim.
És candidato ou não és candidato?
Candidato aqui.
Ao Bloco de Esquerda.
Pois. Ao Bloco de Esquerda?
Pois claro. É a pergunta que
tem eleições, pá.
Está. Está, porque o Lausanne não é mais candidato. Portanto, o Bloco de Esquerda, não sei se tem uma classificação da Moody's boa ou má.
Não sei, o que disse foi que não era.
Não é mais candidato. Portanto, não era mais quero saber
até 2014,
se tu és
até 2014,
oh,
mantém-se.
Diabo,
ou seja, pois com certeza, não é?
Até 2014, ainda temos que aturar o Lausanne.
Essa campanha, essa também toda a gente vê. A campanha em Portugal não é contra Alberto João Jardim, há um tempão enorme no poder, não é contra o Jaime Soares.
A política é lógico.
O Serafim não pode dizer isto. Não. Mas sem Francisco Louçã não há Bloco de Esquerda. Toda a gente sabe isto.
Não é bem assim. Não concordo nada com isso.
É lógico que os Marcelos deste país, aliás, o Marcelo fez uma figura que é um ataque à sua inteligência.
Estão preocupados com
logicamente que são a Moody's em relação ao Marcelo.
Eles
podem continuar com o Bloco, desde que não tenham o Francisco Louçã, desde que não tenham um indivíduo que eles tenham que repetir dois anos a seguir, um mês a seguir, neste caso 15 dias a seguir. Antigamente eram só dois anos depois, porque deixavam afundar o país. Agora, 15 dias depois, tem que dar razão.
É de tal maneira grave que a gente,
eu não sou do Bloco.
Eu acho que a gente devia entreter-se
com outras
coisas.
Mas sem Francisco Louçã não há Bloco,
e acho
sabemos.
Que também
coisa que
o PC já sabe
Serafim
que
não pode concordar.
O PC não há nada para dizer.
Nada. Ah, isso é um pronto. Dos tais erros estratégicos, é o bloco colado ao PC, não é? Pronto. Logicamente, agora, nunca descola.
O PS está na guerra, nunca está seguro, o Francisco Assis. E a política está morna, porque o unanimismo à volta das medidas da Troika torna claro. O debate político completamente desinteressante.
Não, 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 não,
não,
não, não, não,
não, é o realismo.
O povo está tolhido de medo.
Claro.
O povo está tolhido de medo. É caso para estar e é caso para deixar de estar. E para começar a tomar a bipar rua também. E a protestar contra
esta A protestar contra quê?
Que achas?
Exato.
Mas a protestar contra quê e conduzido com que interesses?
Sim, qual é o objetivo?
Pois
qual
é que a questão é muito simples. É perder um dia de ordenado. Faça quê, pá? Tu repara que os grupos que na Europa têm conseguido alguma coisa são grupos que conseguem estar uma semana. Dos pilotos, por exemplo, em Portugal, ou o pessoal de voo consegue. Agora, sei lá, a função pública. Tu consegues ter a função pública dois dias seguidos em Portugal? Então, um dia é para quê? Para nada. Claro, para nada, vai, logicamente, vai. Que se tem que resignar.
Vai haver fortes mudanças.
É lógico.
Vai haver fortes mudanças na
função pública. É lógico.
Isso é um tema interessante. Isso é um tema interessante.
Eu era para tu reagir, os dois estou a fazer até estou a defender
não,
a Moody's.
O que vos digo de uma forma curta e grossa.
Se houver manifestações, também vou para a rua.
Sem querer
mais
ser.
Mas vocês a fazer a cobertura da coisa.
Sem querer
cobertura,
ser,
se tiveres ver.
Sem querer ser catastrófico, mas muito realista. O que vem aí, se não houver. Se não houver uma forte capacidade de movimento europeu. Sim, com certeza.
Europeu.
Sim, também com certeza.
A Europa está
com
certeza. Vivendo, está a viver os mesmos problemas.
Se não houver,
norte e sul.
Com certeza. Right. Se não houver capacidade de resposta, de fazer uma trincheira, de facto, na defesa daquilo que resta do Estado Social,
gerido pelas misericórdias.
Pois, exato, a caridade. É a caridade. Aliás, este governo quer a substituir a segurança social pela caridade, sim.
Não quer. Está, vai.
Exatamente,
anunciou,
está a fazer. Exatamente.
Não é este governo, é o presidente que está assumido como cabeça. Aliás, nós ainda não notaste.
Muito, temos aí uma nova pirâmide.
Ainda não notaste.
Vamos da pirâmide.
Tu ainda não notaste esta disputa entre duas figuras, entre Passos Coelho e Aníbal Cavaco Silva, a ver qual deles é que anuncia mais medidas, mais intenções de entregar à direita.
Mas quer dizer, devem
o Pinheiro há bocado falou na questão do crescimento.
Concordar.
Não tenho ideias, mas já está-me sempre a criticar. Eu só faltam dois minutos, queria lançar duas ou três notas finais. E depois deixo o Serafim terminar.
Não deixas nada, porque a seguir é o Filipe Sousa.
Mas eu estou aqui invisível.
Há 5 horas sem dizer nada.
Dom Duarte Pio, de Bragança, esteve na Síria, a convite do presidente sírio.
Fez ela assado.
Porque precisa do apoio de Dom Duarte, segundo ele disse há pouco, e eu ouvi,
para
junto do primo dele, do rei da Bélgica, e junto do presidente da Comissão Europeia e de outras famílias novas na Europa, tentar passar uma ideia diferente do que realmente se passa na Síria, o que eu acho extraordinária, a oportunidade de Dom Duarte Pio ter ido à Síria.
Exato.
Neste momento chegou há umas horas da Síria. Uma última nota, só para dizer...
Eu também desconfio quando a Turquia anda a dizer que os sírios andam a tratar mal os seus cidadãos. Eu tenho as minhas desconfianças.
Os turcos também não são muito...
É que eles têm tratado muito bem os curdos, não é?
Mas isso é um tema que nos dava pano para mangas, a Turquia. Agora, só para dizer uma última coisa, uma palavra de homenagem à Zezinha
Nogueira,
porque, enfim, independentemente de concordar ou não com as suas ideias, foi uma pessoa dedicada à causa pública. E a maneira como lutou contra a doença.
Morte de qualquer pessoa.
A maneira como lutou contra a doença. E lembro-me de haver uma semana antes no Frente a Frente, na SIC Notícias, e foi até ao último dia ao Parlamento.
Pronto, é um epitáfio
fica dito,
pessoal de.
Fica dito agora, se afim, pode.
Dinheiro, não é o Filipe Sousa. Filipe Sousa.
Vocês não falaram de um assunto que eu acho que é espetacular, que é a saída de Fernando Nobre da Assembleia da República.
Oh, esse também é um tema interessante.
Completamente inesperado.
Muito bem.
Não, ele tinha anunciado.
Provavelmente foi à procura de crianças que tiram o pão da boca das galinhas. Acho que fez um serviço à nação.
Exatamente.
Acho que é a nação. É pena que ele não, seja, não tenha sido coerente desde o início, quando ele disse que...
se saiba, ainda não foi nomeado para nenhum organismo da...
Ele tem um organismo dele, ele tem a AMI, para lá de voltar, espero eu. Pelo menos lá, mim, pelo menos lá o seu trabalho era elogiado.
Se o aceitarem,
de volta. Se o aceitarem, vamos ver.
A empresa é dele...
A empresa é dele, claro.
Pensa embora tudo o que está a dizer.
Sim, exatamente. Foi, ele foi o fundador da AMI.
Vamos lá ver o que está a dizer.
O fundador é o presidente, não se demitiu.
Ele foi o fundador da AMI.
Tudo o que foi feito. Se o homem não se sente bem na Assembleia, não percebo porque é que lá vai ficar 4 anos. Claro, sinceramente.
Eu não percebo é que ele não se sente bem quando há pessoas que conseguem dormir lá perfeitamente.
Exato. Sentia-se bem se fosse presidente. Olha, se fosse a segunda figura do Estado. Isso sentia-se.
Mas
não se sente.
Mas eu aí estou mais com o Filipe. Eu aí estou mais com o Filipe. Como é que este indivíduo pode estar na assistência em situações tão confusas a nível internacional?
Quando se sente mal, é um invertebrado.
Apoia outra vez, apoia outra vez.
É invertebrado, são os partidos como o PS, o PSD e o Bloco que o aceitam.
Este indivíduo, da minha parte, tinha, devo dizer que da minha parte tinha uma
honra seja feita ao PC, nunca esteve no PC.
Posso dizer, o PC, se calhar, depois do acabar, é que eu tinha grande conta, estima e admiração, este senhor tinha, mas de facto a revolução
tinha, quando estava no Bloco de Esquerda, desde que entrou para o Bloco de Esquerda.
Nunca esteve no Bloco de Esquerda, por amor de Deus.
Até não esteve. Não foi mandatário.
Era aqui do núcleo da Constituição.
Exato, não esteve, não, senhor. Filipe Sousa, quero-te empurrar mais um bocadinho do dia das 11 aqui na Rádio Universidade de Coimbra.
Eu ia dizer algo extremamente pertinente que, graças ao Serafim.
Não passou o indicativo.
Esqueci, não passou o indicativo porque tu, se calhar, pausaste isso.
Gostas da informação? Não. Esqueci-me, tenho aqui alinhado, mas esqueci-me do indicativo. Eu prometo. Não se esqueçam também de visitar a página atualizadíssima
da Clepsidra com as ideias do Serafim.
Com as ideias do Serafim no Facebook. Não digo as outras, basta só o Facebook. Clepsidra, estamos a falar de ideias. clepsidra@ruc.pt. Digam lá bem do Serafim. As fãs do Serafim não se esqueçam de aparecer. As fãs do Pinheiro também é um exército. Isto já objetos pelo ar neste estúdio. Desculpa lá, Filipe Sousa, não acabaste?
Não acabei porque não me deixam falar.
Coitadinho.
Tenho pena de não ter acabado a ideia extremamente pertinente que eu ia dizer, mas.
Mas pronto, fica para a próxima. Pronto, exatamente. Serafim Duarte, para a próxima talvez consigas desenvolver
uma ideia. Espera lá, João Pedro, já sei o que é que eu te queria dizer. Queria dizer aqui uma coisa que é muito simples.
Eu quero ir a essa formação.
Queres ir se tivesse ido à entrevista e fosse aprovado?
Exatamente.
Então posso candidatar?
Não. Vou terminar no dia 1.
Isto aqui há prazos, não é? Isto não é mudo.
Tenho apenas a dizer que daquilo que foi publicado sobre as subidas e descidas nos rendimentos dos atuais elementos do novo governo, há um elemento do novo governo que vai passar a ganhar mais por estar no governo.
Qual é?
Paulo Portas.
Está bem.
Com este silêncio, fizemos o nosso comentário. Tu tens um senhor que vai do BCP para o governo que vai perder qualquer coisa, como meio milhão de euros.
Mas é porque há o serviço da causa pública, exatamente. E não o vai recuperar de maneira nenhuma. Vamos nos despedir. Filipe Sousa, António Pinheiro, Serafim Duarte, João Pedro Gonçalves fizeram a clepsidra de hoje. Hoje, que foi dia 8 de julho de 2011. Quero-vos dizer que o sinal horário que vão ouvir é um sinal horário da Clepsidra, não da Rádio Universidade. É um sinal horário que a Clepsidra arrebatou até aqui e que diz 11 horas. Para nós são 11 horas no mundo e em Portugal, por exemplo, não são. Tchau, tchau. Até para a semana.